Vamos orar, né, irmãos? Senhor, nós cantamos que a nossa vida está em Ti. E realmente está, Senhor. Senhor, Tu és a pessoa mais importante da nossa vida. Mais importante deste lugar. E se nós estamos aqui hoje, é pela Tua graça. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou pedir só para pôr um pouquinho mais de retorno aqui, porque eu só estou ouvindo pelo pé, tá? Irmãos queridos, esses encontros em que nós participamos junto da mesa do Senhor, como são importantes e significativos. E por que que nós repetimos isto vez após vez? Não é? E nunca vamos nos cansar disto. Porque o Senhor mesmo disse: fazei isto em memória de mim. Não é? Porque todas as vezes que nós estamos participando assim, dessa forma, nós estamos proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Agora, como é importante proclamar essa morte do Senhor, não é, irmãos? A morte do Senhor porque Ele morreu que nós estamos aqui. Claro que também porque Ele ressuscitou, porque não havia o menor sentido Ele permanecer na morte. Mas quando nós olhamos aquela exaltação no céu, não só no céu, em todo o universo, que ali expresso em Apocalipse 5, qual é o motivo daquele louvor? Quando nós olhamos para Apocalipse 4, nós vimos que ali há uma exaltação ao Deus Criador, Deus que fez todas as coisas, aquele que está sentado no trono, né? Mas no capítulo 5 há uma exaltação ao nome do Cordeiro, e diz assim: digno, né? Digno é de todo louvor e de toda adoração. Por quê? Porque foste morto. Está falando da morte do Senhor. A exaltação ali é porque Ele morreu por nós, porque disse assim: porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua e nação, né? Meus irmãos, né? E nós então fomos, através da sua morte, aquela morte redentora, fomos agraciados para poder agora pertencer ao seu reino, porque Ele nos constituiu reino, Ele nos fez parte do seu reino, Ele se tornou rei e nós fazemos parte do seu reino, nos constituiu reino e sacerdotes. Glória a Deus, né? Então nós estamos aqui lembrando da sua morte. Vamos meditar em alguns textos das Escrituras que vão falar desta experiência onde o Senhor institui esta experiência da ceia do Senhor. O primeiro bem conhecido está em 1 Coríntios 11, 23. Eu ainda estou sem retorno aqui, hein? Coríntios 11, 23, aqui quem está falando é Paulo, o apóstolo Paulo, porque ele diz assim: porque eu recebi do Senhor, ou seja, isto que ele vai dizer agora é algo que ele recebeu do próprio Jesus. E recebeu de que maneira? ele recebeu pelo testemunho dos outros apóstolos que participaram da experiência quando Jesus trouxe o ensino. Então ele recebeu do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, não é? Ele tomou o pão. Eu queria aqui que nós tivéssemos marcando, ou seja, notando bem esta frase, na noite em que foi traído. Interessante que Paulo, quando ele vai trazer esse ensino, ele se lembra muito bem que esse ensino do Senhor Jesus sobre a ceia foi na noite em que ele foi traído, não é? E Paulo aqui, então, ele marca essa frase. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, esse é o ensino do Senhor. Ele partiu o pão foi partido, assim como o corpo dele também foi partido, né? Aquela lança o atravessou, o seu corpo foi ferido, foi partido. E então ele diz: fazei isto em memória de mim, em memória da sua morte. Porque a sua morte, irmãos, é vida para nós, ela representa toda a nossa vida. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, toda a língua, povo e nação. Isso é verdade, né? Hoje nós vemos que os filhos de Deus estão em todas as nações da terra. Todas as nações, toda a tribo, toda a língua, todo o povo, toda a nação, exalta o nome do Senhor Jesus por causa da sua morte. É por isso que nós estamos fazendo isso, em memória daquilo. Nunca, jamais eu vou me esquecer daquele primeiro encontro, quando Jesus tomou meu coração. Não vamos nos esquecer, irmãos. Nós temos que estar lembrando e sempre rememorando com alegria e com júbilo essa experiência. Aqui então, versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, quando nós tomamos o cálice, né, nós temos que lembrar: esta é a nova aliança que nós temos no seu sangue. Nós agora fazemos parte, nós que não fazíamos parte dessa aliança, agora podemos fazer. Nós estávamos fora, irmãos, nós estávamos fora de tudo que era de Deus. Por causa do pecado de Adão, nós estávamos aleijados, nós estávamos mortos no pecado. Se não fosse Cristo morrer por nós e verter o seu sangue, esse sangue que permitiu que agora nós fizéssemos parte da aliança de Deus e pudéssemos estar agora no seu reino, porque ele nos fez reino e sacerdotes. Hoje nós estamos todos no reino de Deus por causa do seu sangue, por causa do sangue da nova aliança. Aliança feita no seu sangue. Verso 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Não é, meus queridos? Todas as vezes que nós estamos aqui participando, comendo o pão, bebendo o cálice, nós estamos anunciando, proclamando essa morte redentora, não é? Esse sangue que nos fez participar dos projetos de Deus. Estamos anunciando até que Ele venha. Um dia, quando Ele vier, eu não sei como vai ser, se nós ainda vamos continuar celebrando a ceia, não sei. Mas por, até que Ele venha, nós vamos estar aqui prosseguindo. Mas nós vamos estar exaltando o Seu nome. Nós vamos certamente exaltar por toda a eternidade a Sua obra redentora na cruz, porque Ele morreu por nós, não é? Irmãos, Ele ressuscitou, mas Ele ressuscitou porque a morte não podia prendê-lo. Porque a morte, ela só existe onde há pecado. Mas Ele não tinha pecado. Ele só sofreu aquela morte, Ele só sofreu aquela morte porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu porque os nossos pecados estavam sobre Ele na sua morte. Mas de fato, Ele não tinha nenhum pecado em si. É por isso que a morte não pôde retê-lo, como diz a Escritura. A morte não pôde retê-lo. E Ele ressuscitou, não é? E hoje vive para todo o sempre. Vamos continuar aqui. Estou no versículo 27 agora. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, esta exortação de Paulo é porque alguns irmãos lá estavam celebrando este momento tão sublime de uma maneira assim qualquer, sem a menor reverência e sem o menor temor, não é? Então, quando nós participamos da ceia, irmão, nós vamos ter que estar alinhados ao que esta ceia representa. E é isso que eu gostaria de que nós pensássemos um pouco hoje. Esta ceia se deu de uma forma um tanto quanto difícil. Se nós olharmos bem, é por isso que o texto aqui, Paulo diz assim: na noite em que foi traído, não é? E eu queria que a gente prestasse atenção nisso aqui. Na noite, o Senhor trouxe um ensino sobre a ceia na noite em que Ele foi traído. E esse texto que nós lemos diz o seguinte: nós podemos participar de uma maneira indigna do Senhor. O verso 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Mas é um momento que nós, de seriedade, que nós temos que estar vendo se a nossa vida está alinhada com os valores que o Senhor Jesus propõe nesta ceia a ser repetida sempre por nós, né? Sempre em sua memória. Muito bem, então eu queria que nós agora dessemos um pulinho no livro de Lucas, quando Lucas vai tratar da ceia. Lucas capítulo 22. A partir do verso 13: e indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Jesus tinha instruído os seus discípulos para prepararem a Páscoa. Aqui nós estamos tratando da ceia do Senhor, mas a ceia do Senhor foi instituída no momento em que eles estavam celebrando a Páscoa. A Páscoa era outros elementos, né? Eles usavam ali o cordeiro, e esse cordeiro representava, era o símbolo do próprio Senhor, né? Um cordeiro que tinha que ser perfeito, sem nenhuma mancha. Usavam ervas amargas, que também tipificavam o momento de amargura do Senhor na cruz, né? Mas então foi nesse momento de celebrar da Páscoa que o Senhor institui a ceia do Senhor, né? Que Jesus institui a ceia. Então, de uma certa maneira, a Páscoa, ela é como se fosse uma experiência que antecede a ceia. E é por isso que alguns valores da Páscoa nós trazemos para nós, para a experiência da igreja. Por exemplo, alguns irmãos dizem: não, criança não pode participar da ceia. E nós até que respeitamos, porque a palavra do Senhor dá muita seriedade realmente a participação na ceia, não dá? Olhamos aí para esse texto de 1 Coríntios 11 e nós vemos que é muita seriedade. Mas quando nós olhamos para a experiência da Páscoa, nós vemos que as crianças eram incentivadas a participar. E até quando elas participavam, era um momento didático, porque os pais ensinavam: olha, esta experiência representa a nossa passagem do Egito para uma nova vida, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Então era uma experiência didática, mas as crianças participavam naquele momento de Páscoa. Por isso que, inspirado nesta, digamos, origem de onde vem a experiência da ceia, nós também hoje temos muito prazer de que as nossas crianças participem juntos. E até o momento de dizer: olha, este pão partido representa o corpo do Senhor, que foi ferido pelos nossos pecados. E este vinho representa o quê? O sangue vertido por nós, para nos perdoar os pecados e nos fazer parte da nova aliança que nós temos com Cristo e com Deus. Não é? Então, voltando aqui para Lucas, os discípulos tinham preparado a Páscoa. Verso 3: chegada a hora, pôs-se, verso 14, né? Pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente. Essa palavra ansiosamente não está bem traduzida. Em algumas traduções estão melhores, está ardentemente. Algumas dizem assim: desejando muito. Porque quando se diz ansiosamente, parece que o Senhor estava ansioso. Não creio que o Senhor Jesus estava ansioso. Estava desejando muito. Tinha um desejo ardente, não é? De participar da Páscoa. Por quê? Porque ele sabia que era a última que ele iria comer com os seus discípulos. E ele mesmo sabia, depois só no seu retorno. Então, verso 15, né? Tenho desejado muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. 16: pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Até que depois, quando o Senhor Jesus vier para que o seu reino físico se estabeleça, e ele como rei, não é? Aí provavelmente nós vamos. O Senhor Jesus disse que iria celebrar a Páscoa, né? Então aí talvez uma resposta àquela pergunta que eu fiz: se nós íamos ou não celebrar a ceia depois. Não sei, talvez, né, irmãos? E tomando um cálice e havendo dado graças, agora então, no meio da Páscoa, então o Senhor Jesus agora vai instituir a ceia do Senhor. Então, tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei-o, então tomai e reparti entre vós. Muito lindo, né? Isso, a experiência da Páscoa não era assim. Agora tinha uma hora de repartir, está vendo? Esse repartir é algo que o Senhor Jesus está introduzindo. A Páscoa é um momento, irmãos, que nós estamos nos relacionando, repartindo uns com os outros. E isso é uma experiência nova e linda. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. É por isso que Paulo disse: isso eu recebi do Senhor. Então, quando Paulo ensina, ele traz essa palavra: fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Está vendo? O cálice da nova aliança. Nós agora estamos nesta nova aliança no seu sangue, né? Derramado em favor de vós. Todavia, a mão, agora olha essa palavra: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Você se lembra dessa noite, né, irmãos? Essa noite, Judas participou dessa ceia? Sim ou não? Sim. Judas participou. Então, na noite em que ele foi traído. Versículo 23. Eu estou no 22 ainda, né? 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Então, essa traição já estava profetizada por Deus. O Senhor já sabia que isso ia acontecer. Isso fazia parte daquilo que o Senhor tinha determinado na sua soberania. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, o Senhor sabia de uma situação muito complicada, participando da ceia ali, tomando, fazendo parte, mas com o coração totalmente contaminado por Satanás, né? Porque aqui realmente foi contaminado por Satanás. Versículo 23. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Então eles começaram a perguntar: quem será? Eles não tinham a menor ideia. Começavam a... Agora olha o verso seguinte. Aqui eu queria ver que havia um gravíssimo problema com Judas, que era um dos discípulos. Gravíssimo, porque Judas traiu a Jesus. Mas e os outros, irmãos? E os outros discípulos? E aqui eu queria que nós olhássemos isto e com uma certa indagação para nós. Porque esses discípulos, eu acho que Judas não nos representa, não é, irmãos? Penso que não. Mas os outros discípulos são a nossa cara, ou não são? Amavam o Senhor, com o Senhor, amavam com certeza, mas olha aqui, vamos ver, versículo 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então, talvez eles começaram a dizer assim: e será que não é você? Não, traidor, eu amo o meu Senhor, eu jamais vou fazer isso. Olha, então e você? Não, eu também não. Olha, eu tenho mais fé do que você. Não, eu que tenho mais fé do que você. Não, eu sou maior do que você. Talvez começou assim, mas começou a haver uma discussão entre qual deles era o mais fiel, o mais aquele que, né? Começou a ver, quem que seria o maior? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, isto, o Senhor Jesus vai depois trabalhar em cima disso de uma maneira muito séria, e tem tudo a ver com a ceia do Senhor, porque a ceia, irmãos, nesse momento de ceia, o Senhor corrige isso, e eu penso que tem que ser correção para nós. Na noite que ele foi traído, aconteceram outras coisas. Uma delas foi essa aqui, ó. Aquela disputa para ver quem que é da maior. É, então vamos continuar. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Então Jesus agora está trazendo um ensino claro. Olha, no mundo aí, no mundo tem assim, eu tenho os senhores, aqueles que são poderosos, um manda sobre o outro, tem uma hierarquia. O mundo tem uma hierarquia, né? O que é hierarquia? É o pequenininho, depois um pouquinho mais, né? Esse manda sobre o outro, e tem um pouquinho já, esse aqui vai mandar sobre os demais, até ter um grandão que manda para valer. Esse é o mundo, ou não é assim? E eu vou dizer uma coisa, o mundo tem que ser assim, porque senão não vai funcionar. É, porque se o mundo não for assim, aí vai virar uma bagunça danada. Mas irmãos, entre nós não. Entre nós não pode ser assim. E é o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Entre nós não pode ter um que é maior do que o outro, um que manda sobre o outro, um que impõe sobre o outro. Então, o que Jesus está ensinando? Pelo contrário, versículo 26: o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige como o que serve. Então, irmãos, se alguém quer ter uma certa posição entre os irmãos, então sirva para valer, sirva a todos. É, você quer ser considerado pelos irmãos? Então sirva. Nós temos que ir por baixo, não é por cima, não é com querer ser grande. Nós, irmãos, somos todos irmãos. Todos irmãos. E é isso que nós temos ensinado durante todos esses anos, né? Eu tenho muita alegria quando os irmãos me chamam de Alcindo, e não do pastor Alcindo, porque aí já dá um, né? Ele já dá um up, né? Temos muita alegria de sermos chamados pelo nome. Não somos maiores do que ninguém, irmãos. E se nós queremos ser considerados, aí nós vamos ter que servir mesmo, para valer, de coração, por baixo. Não é? A nossa função é de ir de baixo para cima, e não de cima para baixo. De levantar os irmãos, de abençoar, de estar juntos. Então, esse é o coração do Senhor. O Senhor Jesus deixa isso muito claro aqui nesta passagem, né? Verso 27: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Quem que é maior? Vamos lá, tem uma mesa aqui, um monte de gente sentada e tem gente servindo. Quem que é maior? O que está sentado, o que está sendo servido, não é? Verdade ou não é? Mas o que o Senhor Jesus diz? Porventura não é quem não está à mesa? Claro que é ele que é o maior. Pois no meio de vós, olha o que o Jesus disse: eu sou como o que serve. Ah, irmãos, olha o ensino que o Senhor dá. Esse ensino está sendo dado no contexto da ceia, na noite que o Senhor foi traído e que os discípulos estavam fazendo um monte de trapalhadas, não é? O ensino que ele dá: irmãos, eu sou, Jesus disse, eu sou como aquele que serve. Como é que nós temos que ser então, irmãos? Qual deve ser o nosso coração? Não é, queridos? Então, quando nós estamos participando da ceia, irmão, vamos estar nos lembrando disto. Nós, ao participarmos do pão e da ceia, assim: Senhor, eu quero ser servo, eu quero ser teu servo, quero servir a ti, quero servir os meus irmãos. A ceia é repartir. A ceia não é um momento, a ceia é um momento de partir o pão para repartir. A ceia tem que considerar os demais irmãos. Esse momento de ceia, ela é gloriosa. Ela é gloriosa, porque está falando da morte do Senhor. Mas a morte do Senhor é motivo de louvor a Ele, porque Ele é digno. Digno de receber toda a adoração. Por quê? Porque Ele foi morto. E ali, irmão, se nós olhamos aquela experiência de Apocalipse 5, é talvez a experiência mais gloriosa de louvor de toda a Escritura. Por quê? Porque Ele foi morto e com o Seu sangue nos comprou. Mas agora nós somos da família dEle, do Seu reino. E nós temos que servir uns aos outros de todo o nosso coração. Amém, queridos? Esse é o ensino desse momento de ceia para nós, lindíssimo e precioso, né? Continuando. Eu vou dar um pulinho aqui, mas aí ele vai tratar agora com Simão. Simão talvez é um daqueles que naquela disputa ali, eu até vejo que talvez é um dos que, né, diz: não, eu jamais vou trair o Senhor, né? Ele deve ter falado aquilo ali, quando ele estava dizendo: quem é, eles não sabiam quem era. Então, Jesus diz agora para Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Com Pedro, com Simão, houve algo especial, não é? E Jesus percebeu isto e fala com ele. Diz: olha, Satanás te, como é que diz o texto aqui? Reclamou, né? Isso certamente diante de Deus, né? Naquelas passagens assim que Satanás vai a Deus e aponta para uma pessoa, assim como aconteceu com Jó, os irmãos estão lembrados. E aqui agora aconteceu com Pedro, reclamou para você ir andar. Mas Jesus já adverte: olha, mas não, fica tranquilo, porque eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Acho que isso traz um ensino para nós, irmãos. Alguns de nós pode sofrer alguma coisa parecida com esta. Eu penso assim. Pedro em si mesmo não tinha nada de especial entre os 12. Mas por alguma razão, Satanás reclamou diante de Deus e diz: olha, esse sujeito aí, ele é falso. De alguma forma ele foi acusado diante de Deus. Porque, né, quando nós olhamos lá para Apocalipse 12, nós vemos que Satanás é aquele que dia e noite acusa os irmãos diante de Deus. E muitas vezes Deus diz assim, assim como aconteceu com Jó, tá bom, tem minha liberdade. E queridos, isto aqui é lição para nós, porque nós também podemos estar, alguns de nós, não creio que essa é uma experiência para todos, mas para alguns de nós pode ser que haja uma permissão de Deus para que Satanás dê uma cirandada, um teste da nossa fé, nos coloca em prova, não é, irmãos? Mas eu penso assim, nós não temos que temer, não temos que temer. Por quê? Porque assim como o Senhor Jesus estava ali junto de Pedro, intercedendo por ele para que a fé dele não resvalasse, certamente a mesma coisa há de acontecer conosco. Por isso, querido, por mais provas que nós estejamos passando, vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor Jesus. Nós sabemos que Pedro saiu vitorioso dessa cirandada, não foi? Sabem, se tornou um dos apóstolos mais vigorosos das Escrituras. Então, queridos, se está vindo uma cirandada, uma prova difícil, Deus não te abandonou, maneira nenhuma, tá? O Senhor Jesus está intercedendo por cada um de nós para que a nossa fé não resvale. Mas vamos ver ainda com Pedro, vamos ver aqui o início da cirandada. O início da cirandada está aqui, olha. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro, né? Olha, foi nessa noite que o Senhor foi traído, que os discípulos estavam ali, um querendo ser maior que o outro. Olha que noite complicada, irmãos. E essa noite é mais difícil ainda, porque você se lembra que depois eles vão para o Getsêmani. E quem é que foi orar uma hora com o Senhor? Ninguém. Os discípulos dormiram. Que noite complicada esta, né? Mas o Senhor Jesus é tão bom, a sua graça é tão imensa, que depois nós vemos que todos esses discípulos, né, quando se converteram para valer, que tiveram uma experiência com o Senhor, como eles deram a sua vida e se tornaram heróis da fé. Muito bem, mas aqui então Pedro diz: eu jamais, né? Como é que diz aqui? Trinta e três, né? Olha, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha só que corajoso, né? Aconteceu isso mesmo, irmãos? Nós sabemos que não, né? Verso 34, mas Jesus disse: afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Que noite, a noite que o Senhor foi traído, irmãos. Quanta lição para nós, né? Quanta lição para nós. Tinha muita coisa para ver aqui, mas eu queria dar um pulinho agora no livro de João. João capítulo 13. João capítulo 13 está falando da ceia do Senhor. Só que o Senhor Jesus aborda outros fatos com pormenores e que são muito importantes. Então, João 13, começando no 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Então aqui, irmãos, no momento da ceia, o Senhor Jesus, provavelmente ele estava vendo aquela cena de um dizendo que era, que queria ser maior do que o outro, não é? Só que João narra aqui uma coisa que os outros só trazem um ensino. Os outros evangelistas só trazem um ensino, mas João mostra como foi, o que aconteceu ali, os detalhes do que aconteceu. Então, provavelmente, irmãos, no contexto daquela ceia, quando um queria ser maior do que o outro, então Jesus agora ele vai mostrar: eu sou aquele que serve. Você tem uma mesa e quem está sentado, quem que é o maior? Ah, é o que está sentado. Mas eu sou o que serve. Isso é o que o Senhor Jesus fez. Então o Senhor Jesus, ele fez o quê? Ele pegou uma toalha, verso 4, né? Levantou-se da ceia, provavelmente já tinha ceado, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Irmãos, esta foi a experiência da ceia. O Senhor Jesus coloca uma, se cinge, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Fazer isto em memória de mim. Será que faz parte isto, queridos? Eu não tenho a menor dúvida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? O Pedrão sempre é aquele mais, né? Você pode ver que ele estava dando algumas dicas para depois Jesus tratar com ele, mas aqui ele já estava dando uma dica, como? Não é? Depois ele disse assim: respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés, nunca, jamais. Eu que vou lavar o seu pé, mas você não vai lavar o meu, né? E aí então, verso 9, né? Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente, não, eu estou no 8 ainda. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. O Senhor Jesus estava querendo trazer um ensino claro, e Pedro fazendo uma resistência, não é? Não, não vai lavar meu pé de jeito nenhum. E o Senhor diz assim: se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não pode fazer parte comigo, né, irmãos? Todos nós precisamos ter os pés lavados pelo Senhor, todos nós. Esse aqui é um ensino da ceia, irmãos. Este é um ensino da ceia. Nós temos aqui, quando nós falamos, fazer isso em memória de mim, né? Nós temos que saber que quando nós estamos celebrando isto, né, o Senhor está nos lavando os pés. Faz parte desse momento. Nós temos que deixar que o Senhor lave os nossos pés. E por outro lado, nós temos que estar dispostos também a fazer como ele fez e lavar os pés dos irmãos, ter esse coração. Não é o que está sentado, mas é o que está servindo, não é? Assim como ele. Vamos ver se isso aqui é verdade. Versículo. Então Pedro pediu: não somente os pés, Senhor, já que assim, eu quero fazer parte contigo. Então, já que assim, então não é só o pé, lava tudo. Não é só o pé, eu quero que tu me laves inteirinho, até a cabeça. É. E o Senhor Jesus só observando: Pedro, eu vou precisar ter um ensino depois especial com ele. Especial com ele, que nós vemos lá em Lucas, né? Que depois Jesus tratou especificamente com Pedro. Verso 11: pois ele sabia quem era o traidor. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isto que disse: nem todos estais limpos. Note que João também cita que ali estava o traidor, não é? Versículo 12: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Olha aqui, que pergunta agora. E aqui, vocês entenderam alguma coisa? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Que coisa linda, irmãos. Ele era mestre e senhor. Mas note que aquele mestre e senhor não era por dominação, era porque servia. Será que nós compreendemos bem isto, né? Como tem a pergunta aqui. Versículo 14: se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, agora preste atenção, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Esta aqui é a lição. Lição maravilhosa dessa experiência de ceia. Irmão, na noite que o Senhor foi traído, que aqueles discípulos fizeram aquela lambança, mas que o Senhor depois traz este ensino maravilhoso. Qual deve ser o nosso coração, irmãos? Não é? Nós temos que olhar para o Senhor com muito, pedir muita misericórdia. Deus, Senhor, lava os meus pés e me ajuda a lavar os pés dos meus irmãos. Não é, queridos? É. Senhor, que essa ceia representa toda a tua glória nos céus, porque é aquele sangue que foi vertido, mas que eu possa olhar para ti glorioso, e eu possa olhar para os meus irmãos, para servi-los, né, queridos? É isto ou não? A ceia representa um olhar para o alto, e representa eu olhar para o meu lado. Então, que o Senhor nos ajude a sermos discípulos fiéis a Ele, não é? A nossa tendência é ser como aqueles discípulos, mas que o Senhor nos ajude a vermos aqueles exemplos deles e acertarmos melhor o caminho. Amém? Então vamos participar com este coração, de olhar para cima e ver a glória, mas olhar para o lado e ver os nossos companheiros, né? Aliás, essa palavra companheiro, né, muito usada aí por esses partidos de esquerda, né? Mas nós devemos usar essa palavra, porque o meu companheiro é aquele que comigo come do mesmo pão. Do mesmo pão. Companheiro é aquele que come junto comigo do pão. Nós podemos usar essa palavra, sim, mas dentro de uma realidade espiritual maravilhosa. Não é, queridos? Nossos companheiros, aquele que reparte o pão, parte o pão junto comigo. que tem o mesmo Senhor. Nós servimos juntos ao mesmo Senhor. Amém? Os irmãos querem complementar? Carlinhos, Gerson? Algum irmão da congregação quer complementar alguma coisa? Então vamos orar. Senhor, te bendizemos por esta mesa. E nós queremos, Senhor, estar lembrando, trazendo à memória o que representa este pão, o que representa este vinho, este fruto da vide. Senhor, esta obra representa a coisa mais gloriosa já feita nos céus e na terra, que foi a redenção de toda a humanidade. Senhor, nós estamos aqui porque, Senhor, fomos comprados pelo teu sangue, na tua morte, na cruz, ó Senhor Jesus. E nós queremos estar participando desta mesa, não desonrando a ti. E nós sabemos que se nós só vamos deixar participar de uma maneira digna, se nós estivermos considerando juntamente os nossos irmãos. Então, Senhor, lava os nossos pés. Ao estarmos participando da ceia, lava os nossos pés, Senhor. Lava. Senhor, todo o resquício de pecado, toda carnalidade que haja em nós, Senhor, que seja um momento agora de a gente estar examinando a nós mesmos, Senhor, nos humilhando diante de ti, pedindo perdão. Senhor, lava os nossos pés. Senhor, nós sabemos que o nosso corpo já está limpo, sobre o ponto de vista espiritual. Tu já tens nos lavado, Senhor. Mas podemos estar com os pés sujos. Então, que este seja um momento de acerto da nossa conta. Se existe algum tipo de coisa que te desagrada, Senhor, tira de nós, tira de cada coração. Muitas vezes iras, muitas vezes, Senhor, pecados de cunho sexual, Senhor, muitas vezes algum tipo de imoralidade, Senhor, muitas vezes mentiras. Senhor, tira de nós, lava os nossos pés. Ao participarmos da ceia, Senhor, traz a lembrança no coração de cada irmão, de cada irmã, aquilo que precisa ser confessado. Lava os nossos pés. E dá-nos, Senhor, um coração para estarmos lavando e servindo, lavando os pés dos nossos irmãos e servindo a eles, honrando-os, considerando-os de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém.
Gerson, você quer comandar aqui?